O cultivo da alegria, por Ajahn Brahmavamsa. Gostaria de falar um pouco mais sobre alguns dos meios habilidosos para auxiliar a prática de meditação, em especial aquilo que se pode ler repetidas vezes nos ensinamentos do Buda, que a causa próxima para alcançar samadhi, estados mentais de profunda paz, é uma mente feliz, uma mente imbuída de alegria. É muito bom lembrar que uma mente cansada, deprimida, raivosa ou chateada não é de fato o tipo de mente que pode ser trabalhada e usada para alcançar esses estados mentais pacíficos e tranquilos. Nesses estados, é fácil notar que durante a prática de meditação, a mente fica distraída, imaginando ou acaba caindo no sono. Portanto, na prática de meditação, intencionalmente, fazemos surgir a alegria na mente, seja quando estamos meditando em casa ou seja quando estamos num retiro de meditação. Essa é uma das razões pelas quais tentamos fazer retiros de meditação em lugares bem tranquilos e belos, lugares onde alguém pode usar a própria percepção para fazer surgir alegria. Assim como muitas coisas na vida, a alegria está sempre lá. É só uma questão de dirigir a atenção para percebê-la. Para se permitir encantar com o som dos passarinhos, com a brisa batendo no rosto, ou perceber que este fim de semana, que este retiro, é uma oportunidade de estarmos livres de todos os fardos e responsabilidades diárias. Não temos que fazer nada, não temos que nos preocupar com nada. Foquemos a mente no que há de positivo nesta situação. Procuremos a felicidade, procuremos a alegria. Descobrimos que a alegria está aqui. Podemos começar nos deleitando com a beleza do jardim, com a brisa ou com o canto dos passarinhos. Isso serve como uma preparação para a mente. Isso faz a mente se sentir feliz. Traz alegria para a mente. A alegria expande e dá energia à mente. E essa mente mais ampla, energética e feliz é uma mente muito mais fácil com que se trabalhar. Com esse tipo de mente é muito mais fácil alcançar os resultados da meditação que estamos buscando. Um dos princípios básicos que os monges conhecem muito bem é que pessoas com o coração leve e que estão sempre sorridentes têm mais possibilidades de se tornarem bons meditadores. Os monges felizes geralmente são bons meditadores. O mesmo se aplica aos leigos felizes. Aqueles que são felizes, que sabem sorrir, capazes de levar a vida de uma forma tranquila e leve, que sabem procurar e encontrar alegria na vida, geralmente são aqueles que conseguem atingir estados mais profundos de concentração. Uma mente feliz e uma mente que se concentra facilmente estão intimamente relacionadas. Portanto, um pré-requisito importante para a prática de meditação é desenvolver essa felicidade e sempre buscar meios de desenvolvê-la, seja desfrutando o café da manhã, seja contemplando a natureza, seja refletindo a liberdade que desfrutamos durante o retiro, seja usando outros métodos para desenvolver um estado mental feliz. Cultivar o amor-bondade. Um dos métodos para desenvolver um estado mental feliz é a meditação de amor-bondade, metta. Porque essa meditação, em geral, traz felicidade e alegria para a mente. Na meditação de metta, se cultiva um sentimento de cordialidade por todos os seres. Muitos estão bem familiarizados com esse tipo de meditação, mas gostaria de ampliar esse tipo de meditação para uma área interessante que vocês poderiam experimentar. É uma área que achei ser muito útil. Seria o desenvolvimento da meditação de amor-bondade em relação à respiração. O sentimento de amor-bondade é aquele que engloba, aceita, nos faz sentir simpatia e gratidão com relação ao objeto. Então, se estivermos desenvolvendo amor-bondade direcionado à respiração, a cada inspiração e expiração, cultivamos o mesmo tipo de atitude e reflexão, porque essa respiração tem nos servido durante toda a nossa vida. Ela tem nos mantido vivos e nos tem nutrido. Muito frequentemente, não valorizamos aquilo que acontece o tempo todo. Acabamos sendo ingratos. Nós simplesmente deixamos o ar entrar e sair sem nem ao menos levar em conta esse fato. Desenvolver esse sentimento de amor-bondade direcionado à inspiração e à expiração é um modo de manter a atenção na respiração com simpatia, gratidão e uma energia leve e carinhosa. Podemos olhar para a respiração como se estivéssemos olhando para os nossos pais, para alguém que nos nutriu, que nos sustentou e que nos manteve vivos. Ou então, podemos olhar para a respiração como se fosse um filho, que até agora cuidamos e protegemos. Se olharmos para a respiração com esse tipo de atitude, com amor, bondade e simpatia, será mais fácil manter a atenção na respiração. Isso ocorre porque começamos a lhe dar valor, e aquilo que cuidamos, aquilo com que nos preocupamos, produz uma marca mais profunda na percepção. Outra razão é que a meditação de amor-bondade, quando ganha força, é sempre um tipo de meditação alegre, traz alegria à mente a cada respiração. Dessa forma, quando faço esse tipo de meditação, não estou apenas observando a respiração. Estou observando a respiração com meta, agradecendo a respiração, cuidando da respiração, amando a respiração, por ela cuidar de mim como se fosse um amigo querido. Quando inspiro, inspiro com esse sentimento de zelo que abraça a respiração do início ao fim. Observo e abraço a expiração com o mesmo sentimento de bondade e zelo. E para mim, além da percepção da respiração ficar mais clara na mente, observar a respiração se torna algo mais agradável. Se o objeto em que estivermos tentando focar a mente estiver acompanhado por um certo nível de alegria, fica muito mais fácil observá-lo. Se o objeto em que estivermos tentando focar for desagradável, inquietante ou perturbador, é muito mais difícil observá-lo. Se for um objeto do tipo neutro, devido ao tédio, é muito fácil que gradualmente desapareça do foco da mente. Contudo, desenvolvendo a percepção do objeto como algo atrativo, alegre, belo, digno de cuidado, então ficará muito fácil focar a atenção. Portanto, esse é um dos meios habilidosos, desenvolver amor-bondade em torno da experiência da respiração, de forma a permitir que a atenção seja mais facilmente aplicada em cada respiração. A respiração não se torna algo neutro, se torna algo alegre, atrativo, belo e também se torna mais fácil de ser observada. O amor-bondade não somente torna a respiração um objeto fácil de ser observado, mas também começa a alimentar um estado mental que é muito importante em estágios mais avançados de meditação, que é o estado emocional da mente. Se alguém quer levar a meditação a níveis mais profundos, especialmente os jhanas, é necessário ser capaz de se sentir à vontade com esses poderosos estados emocionais. Porque, para descrever os jhanas, a descrição é similar a estados emocionais da mente, estados de grande êxtase e intensidade, o que está muito mais próximo dos estados emocionais do que dos estados racionais da mente. Nesse sentido, preparações poderosas e efetivas podem ser feitas desenvolvendo intencionalmente aquela amabilidade e felicidade que são trazidas pela meditação de meta. Fazendo isso, estamos, de fato, preparando a mente muito bem para aceitar as mais profundas emoções dos jhanas. Por essa razão, o desenvolvimento da meditação de meta na respiração, ou a meditação de meta em geral, se torna uma ferramenta muito útil e habilidosa para ser incorporada na prática. A meditação de meta não só traz um estado mental feliz e pacífico, mas também um aspecto emocional que prepara a mente para aceitar os estados emocionais dos jhanas. Nos jhanas, na verdade, o estado mental é sentido. O estado mental não é pensado. Portanto, essa é uma das formas úteis e habilidosas que podem ser experimentadas durante este retiro de meditação. Desenvolver o amor-bondade em relação à respiração. Contemplações do Buda, Dhamma e Sangha. Entretanto, há muitos outros meios habilidosos que podem ser usados para iluminar e trazer alegria para a mente. E esses meios fazem parte das meditações que o Buda ensinou. Três dessas meditações são as contemplações sobre o Buda, o Dhamma e a Sangha, que é uma das razões por que quero incorporar as recitações neste retiro. Esses cânticos que fazemos são contemplações sobre o Buda, o Dhamma, a Sangha e as suas respectivas qualidades. Quem tiver sensibilidade em relação ao significado dessas três palavras, Buda, Dhamma, Sangha, ao contemplá-las, manter o seu significado na mente e sustentar a atenção nesse significado por tempo suficiente, muito frequentemente trará fortes sentimentos de felicidade e alegria. É um meio de trazer luminosidade, felicidade e alegria para a mente. Isso serve como um aquecimento para a prática de meditação. Depois disso, segue-se para a observação da respiração. Essa é uma outra forma de trazer alegria à mente. Para os budistas tradicionais, esse é um método muito efetivo para iniciar a meditação. Na Tailândia, é muito comum ensinarem as pessoas a começar a sessão de meditação prestando homenagem mentalmente ao Buda, ao Dhamma e à Sangha. Para um budista tradicional, só ao prestar homenagem com a sua mente, contemplar aquelas qualidades, pode trazer muita felicidade e alegria, trazer uma leveza, um sentimento de grande admiração. Isso serve como uma preparação mental para a meditação da atenção na respiração, que é feita em seguida. Se alguém achar que tem habilidade para fazer surgir convicção ou confiança nas qualidades do Buda, do Dhamma e da Sangha, e se tiver facilidade em fazê-lo, e além disso trouxer alegria e estados mentais felizes, então encorajo que isso seja feito durante o retiro de meditação. Comecem a meditação refletindo naquilo que o Buda fez, quem ele foi, na bondade e na compaixão demonstradas por ele, e tudo mais que a palavra significa. Reflita na maravilhosa bênção para o mundo o fato que tem existido um ser como Buda e o grande benefício que a vida dele trouxe para todos nós. Nutrir tais pensamentos deve fazer surgir uma certa leveza no coração, uma certa alegria, que é justamente o tipo de preparação mental sobre a qual estou falando. Vocês também podem refletir sobre o Dhamma, os ensinamentos que ouviram, aquilo que diminui o sofrimento, aquilo que soa tão belo e encantador. Se alguém desenvolve um gosto por algo, é possível que desenvolva amor por isso. Lembro de ter visto na minha juventude pessoas chorando ao ouvirem uma peça musical. Se puderem desenvolver certa apreciação pelo Dhamma e lerem um ensinamento mais profundo do Buda, ou até mesmo ouvirem, repito, isso pode trazer lágrimas e alegria aos seus olhos. Se forem desse temperamento, somente refletir e relembrar alguns dos ensinamentos do Buda, alguns dos seus trechos favoritos do Dhamma, vai também trazer esse sentimento de leveza, alegria e felicidade à mente. Então, usem isso como começo, como um ponto de partida para a meditação da atenção na respiração. Caso não seja o Buda nem o Dhamma, pode ser a Sangha. Relembre-se dos monges e monjas que vocês conheceram, que lhes inspiraram, pelos quais vocês têm um grande respeito, mesmo aqueles que vocês não conheceram, mas apenas chegaram a ler a respeito. Desenvolvam uma apreciação por esses membros da Sangha. Ou então, desenvolvam essa mesma ideia com relação a toda a Sangha ao longo da história. Isso deve ser capaz de lhes trazer felicidade. Por muitos anos, fui monge na Tailândia e tive a oportunidade de visitar grandes mestres. Para mim, é muito simples visualizar um desses grandes monges que conheci pessoalmente e apreciar os benefícios que eles trouxeram ao mundo e os benefícios que ainda estão trazendo. Somente ao imaginar isso, Cultivando esse pensamento e desenvolvendo-o, minha mente fica plena de gratidão, amor, leveza e alegria por esses seres existirem no mundo. Isso me dá uma base para o desenvolvimento da felicidade e então poder desenvolver a meditação da atenção na respiração. Então, se tiverem esse tipo de mente, vocês podem tentar desenvolver as contemplações sobre o Buda, o Dhamma e a Sangha, cultivando a felicidade e a alegria. As contemplações ou reflexões nas qualidades do Buda, do Dhamma e da Sangha não são poderosas o suficiente para levá-los aos jhanas. O seu propósito é superar os obstáculos mais grosseiros ao desenvolvimento dos estados de profunda tranquilidade, estabilidade e quietude. Em particular, servem para desenvolver uma mente feliz. E uma vez que essa mente feliz esteja estabelecida, pode-se ir mais adiante mudando o objeto de meditação para a respiração. E assim, pode-se ir mais adiante e entrar nos jhanas. Nossas ações bondosas e generosas. Uma das outras formas de se desenvolver felicidade e alegria na meditação, que também uso muito no meu papel como monge sênior no monastério Bodhinyana, é refletir, trazer à memória, relembrar todos os serviços que foram dados e prestados. Algumas vezes no Ocidente nos recomendam, nos ensinam a não nos elogiar, ou pensar muito na nossa bondade, ou naquilo que fizemos pelo bem de outros. Mas nos ensinamentos do Buda, não há palavras que desencorajem esse tipo de pensamentos. De fato, há encorajamento em refletir sobre a generosidade passada, serviços prestados, e refletir sobre isso repetidas vezes. Se conseguimos trazer à mente tudo o que fizemos pelos outros, tudo o que é bom, nobre e afetuoso, todo esse bom kama que foi feito em dias passados, semanas passadas ou anos passados, e refletirmos muito sobre isso, novamente surgirá a felicidade e alegria na mente. A razão pela qual atualmente uso essa meditação é que algumas vezes posso estar fazendo várias atividades externas, indo à cidade, correndo o dia todo, fazendo isso e aquilo para os outros. E muito frequentemente, quando volto para o monastério depois do fim de semana, estou muito, muito cansado, fisicamente desgastado por fazer tantas coisas. A única forma que encontrei para meditar nessas noites é sentar e pensar em tudo de bom que fiz. Não é para fazer com que me sinta orgulhoso, mas isso faz com que me sinta feliz e traz energia e alegria para a mente. Não tenho medo de, por exemplo, chorar de alegria por causa de todo o serviço que fiz durante o dia, porque isso realmente me faz sentir dessa forma. Isso me traz a emoção da felicidade e da alegria. Uma vez que pratiquemos dessa forma, percebemos que todo o serviço que prestamos aos outros, ou todo o mérito que fizemos durante o dia, ou durante as nossas vidas, pode liberar uma fonte de energia e poder que pode ser usada na meditação. Isso se torna uma fonte de energia muito poderosa, uma fonte muito forte de alegria. Uma vez que a felicidade e a alegria estejam fortes, fica muito fácil dirigir a atenção para observar a respiração. Além da respiração ficar mais clara, a mente obteve energia, a mente obteve felicidade para que possa atingir estados de profunda meditação. E isso foi obtido com os exercícios preliminares, desenvolvendo a reflexão da bondade no passado, fazendo a contemplação sobre o Buda, o Dhamma e a Sangha, ou cultivando o amor-bondade. Isso é parte do treinamento de meditação para sermos capazes de praticar a meditação da atenção na respiração. A meditação da atenção na respiração não é apenas ser capaz de observar a respiração. É também saber como se preparar para observar a respiração, saber como fazer esses exercícios preliminares e saber quando eles são necessários. Algumas vezes, as pessoas não praticam a contemplação sobre o Buda, o Dhamma e a Sangha porque sentem medo. Talvez seja por causa de algum condicionamento aversivo contra qualquer tipo de fé gerado por experiências no cristianismo ou em outras religiões. Mas podemos ter total controle sobre a fé que queira ser cultivada. É possível parar quando quiser, mas a fé é uma força na mente que pode ser usada ao nosso favor. Ela não será usada contra nós. O poder dessas emoções não é perigoso, contanto que a fé seja balanceada com a sabedoria. E na maioria dos ocidentais, a sabedoria é muito mais forte que a fé. Contanto que a fé e a sabedoria estejam equilibradas, não há perigo. Somente quando a fé é muito forte e a sabedoria muito fraca, pode haver algum perigo. Mas, na verdade, o tipo de fé equilibrada, com base na confiança e alegria, vai, na verdade, servir como um propulsor para permitir que a mente entre em estados mais profundos de meditação. Portanto, essas são as formas para preparar a mente para a meditação da atenção na respiração. Se alguma vez acharem que a mente está entorpecida ou sem energia e estiverem achando difícil acompanhar as respirações, então podem tentar uma dessas meditações: a meditação de metta ou amor-bondade, a contemplação do Buda, Dhamma, Sangha ou a recordação das boas ações no passado. Ou, no caso disso não funcionar, desenvolvam alegria simplesmente por estar ao ar livre, caminhar ao ar livre e desenvolver essa percepção positiva de que temos um corpo saudável, um corpo razoavelmente saudável. Só a oportunidade de estar num retiro de meditação já significa muito bom karma, muitos méritos. Isso, por si só, já deveria trazer felicidade e alegria para a mente. E caso isso ocorra, isso deve ser usado para alcançar estados mais profundos de meditação. Há uma história da época do Buda em que Visakha, a principal discípula leiga, perguntou ao Buda se ela poderia obter a seguinte permissão especial: para dar mantos para os monges e monjas na conclusão do retiro da estação das chuvas, também para dar a primeira refeição para quaisquer monges e monjas que chegassem na cidade, também para dar a última refeição antes que eles seguissem suas jornadas, também para dar comida aos monges e monjas doentes, também para dar aos que estavam servindo aos doentes, porque se houvesse um monge ou monja doente, eles poderiam necessitar de comida especial, e porque aqueles que estavam cuidando dos doentes não teriam tempo de encontrar comida para si mesmos. Ela perguntou ao Buda se poderia ser responsável por fazer tudo isso. O Buda respondeu: não dou tal permissão para apenas uma pessoa, ao mesmo tempo que nego as outras. Por que deveria dar essa permissão somente para você? Visakha respondeu: se me permitir fazer isso, então, quaisquer monges ou monjas que atinjam alguma realização na meditação, ou atinjam qualquer estágio do despertar, ou se tornem completamente despertos neste monastério, no bosque de Jeta, terão sido alimentados por mim pelo menos uma vez quando chegaram. Muito provavelmente, eu também os teria alimentado antes de saírem, ou quando estavam doentes, ou cuidando dos doentes, e eu teria dado a eles mantos depois da estação das chuvas. Quando refletir sobre isso, ou quando me lembrar que ajudei ou contribuí nas realizações desses monges e monjas, isso me deixaria tão feliz e alegre que poderei usar essa felicidade e alegria para desenvolver samadhi. Desenvolvendo samadhi, serei capaz de compreender e ver por mim mesma os seus ensinamentos. Me tornarei uma nobre discípula. O Buda ficou tão impressionado com a sabedoria e entendimento demonstrados por Visakha que ele lhe concedeu essa permissão. Embora inicialmente não tenha podido dar a permissão, mais tarde ele pôde, porque ele entendeu que isso é um meio para desenvolver alegria, que por sua vez é um meio para desenvolver samadhi. Dessa forma, qualquer ação bondosa que tenha sido feita durante o dia, durante as semanas, durante os anos, tragam isso à mente, desenvolvam uma reflexão sobre isso. Quanto mais refletirem sobre o lado bom das suas vidas, o belo, o leve, o afetuoso, o generoso, o lado maravilhoso, isso trará felicidade e alegria. E assim verão que é muito fácil desenvolver meditações cheias de êxtase. Não tenham medo dessa emoção de autoestima. Usem esses meios hábeis juntamente com a técnica básica da meditação da atenção na respiração.